Amados irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos, senhoras e senhores, este é o irmão Frank falando a vocês do Centro Missionário Internacional em Krefeld, Alemanha. Nós simplesmente vos saudamos a todos, aonde quer que vocês estejam na Terra, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos de Deus possam descansar sobre vocês enquanto ouvem a preciosa e santa Palavra de Deus. Como nós dizemos todas as vezes, nosso tema principal permanece o mesmo: o retorno de Cristo, o prometido retorno de Cristo e o cumprimento de profecias bíblicas no nosso tempo. Então, em conexão com isto, o chamado para fora de todos que participarão das bodas do Cordeiro, o chamado para fora, a preparação, a separação de tudo o que não está em concordância com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar de religião, nós temos que tomar as coisas de Deus e com a sua palavra muito seriamente. E a decisão que nós tomamos agora, nós levaremos conosco para a eternidade. Assim, a pregação da palavra de Deus, pelo menos para mim, é a coisa mais importante, ligada com a maior responsabilidade sobre a face da Terra. Nenhum político, nenhum presidente, ninguém tem uma responsabilidade maior diante de Deus nesse tempo como um verdadeiro servo de Deus para compartilhar a última mensagem da Palavra de Deus, incluindo todas as promessas antes do retorno da prometida vinda de Cristo. Amados amigos, nós vamos de Escritura a Escritura e deixamos Deus Ele mesmo falar conosco, e para nós. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo se refere ao seu ministério e diz essas palavras: por isso, nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo ela é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes. Crer a Deus é a coisa mais importante para um crente. Hoje, todo cristão é um crente e todos falam e como se tudo estivesse certo, e mesmo olhando para a cristandade, se a conta estiver correta, nós temos 347 diferentes denominações e organizações cristãs e congregações reunidas no Conselho Mundial de Igrejas. Mas nós temos somente um Deus, uma Bíblia, um Salvador, uma salvação, uma vida eterna. E nosso Senhor Jesus Cristo, que nos redimiu, que pagou o preço na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue e deu sua vida para nos redimir, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vamos ao dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e os redimidos pelo sangue foram ajuntados como o primeiro grupo de 120, quando Deus começou a igreja do Novo Testamento, a igreja viva, organismo vivo do Espírito Santo, o corpo de Cristo, como o apóstolo Paulo colocou em 1 Coríntios, capítulo 12, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, muitos membros como um corpo natural, mas uma cabeça, e a cabeça comanda cada parte, cada membro do corpo. E então no versículo 28, o apóstolo afirma que Deus colocou em sua igreja apóstolos e profetas e ensinadores, não papas, não cardinais, não, apóstolos e profetas e ensinadores. Eles estão na igreja do Deus vivo justamente até agora, e estarão até a igreja, a noiva de Cristo, tenha sido aperfeiçoada e levada para a glória. Todos os verdadeiros membros do corpo de Cristo não são membros de um conselho mundial de igrejas, são membros de Cristo. Há duas unidades surgindo justamente agora. Uma está em conexão com Cristo e Jerusalém, e os verdadeiros ensinamentos que vêm do Monte Sião, como prometido em Isaías capítulo 2. O derramamento do Espírito Santo aconteceu no Monte Sião, em Jerusalém. Assim, a palavra que saiu de Jerusalém é a verdadeira mensagem de Deus, com todos os ensinamentos com referência à divindade, batismo, ceia do Senhor, dons espirituais, frutos do Espírito Santo. Tudo está nesse livro que nós chamamos a Santa Bíblia. E nós temos que examinar a nós mesmos para perceber se somos parte de uma igreja que se une a Roma ou se somos parte da verdadeira igreja de Jesus Cristo, sendo nascidos de novo pelo Espírito Santo, tendo acesso a tudo o que o Senhor concedeu a nós pela graça de Deus. Nós sabemos, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou no terceiro dia para nossa justificação, e sua ressurreição é a garantia para a nossa ressurreição, e a sua ascensão é a garantia para a nossa ascensão ao céu. Assim, tudo que um verdadeiro filho de Deus tem está conectado com Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Assim, nós não pregamos três sacramentos, nós não pregamos sete sacramentos, porque a Bíblia não ensina nenhum sacramento. Isso significa dizer que para alguma coisa que nós façamos como um ato religioso, pessoas recebam salvação. Salvação é muito, muito pessoal. Creia no Senhor Jesus Cristo, não em um sacerdote, não em uma igreja, em nada. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Assim, Deus estabeleceu o contato com Ele mesmo. Mesmo todos os mensageiros que vieram para preparar e anunciar o caminho do Senhor e as coisas que Deus faria, eles não colocaram a ligação a eles mesmos, eles prepararam o caminho do Senhor, trazendo Deus e o seu povo juntos. E então a Escritura se cumpre: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é do que se trata, de fato. A relação pessoal com Deus, sendo nascido de novo. Como nós somos nascidos no natural, nós temos que ser nascidos de novo. Isto é o que o nosso Senhor disse em João, capítulo 3. Você tem, não você poderia, mas você tem. Você tem que ser nascido de novo. De outra forma, não poderá ver o reino de Deus. Ninguém pode mudar isso jamais. Dentro do reino de Deus, nós somos nascidos. Nós somos nascidos. Como nós somos nascidos neste mundo, nós somos nascidos dentro do reino de Deus. E se você for a Tiago, capítulo 1, versículo 18, sendo nascido de novo pela palavra da verdade. Se você for a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, tendo renascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Então você vai a Mateus, capítulo 13, o Senhor, como filho do homem, semeou a boa semente, e os filhos do reino de Deus são esta boa semente. Mateus, capítulo 13, versículo 37 e 38. Assim, primeiramente, a semente da palavra de Deus tem que ser plantada em nosso coração, em nossa alma. Assim, nós compreendemos o que o nosso Senhor disse em Marcos, capítulo 4, versículo 14. Esta palavra de Deus é a semente. Também em Lucas, capítulo 8, versículo 11. A palavra é a semente. Não nenhuma interpretação. Nada além da palavra original de Deus, como Cristo, nosso Senhor e Salvador, foi a palavra. Ele não foi nenhuma interpretação. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Assim, amados amigos, como o Filho de Deus foi manifestado em carne, assim nós somos filhos e filhas de Deus, tendo recebido a vida eterna. E de acordo com Romanos, capítulo 8, nós estamos esperando pela transformação de nossos corpos para serem mudados da corruptibilidade para incorruptibilidade no retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o interior tem que ser transformado primeiro. Nós temos que ter uma relação pessoal com o nosso Senhor. Nós temos que saber o dia e a hora quando nós percebemos que estávamos perdidos e então também reconhecemos que necessitamos do Salvador e então nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Então, a grande comissão que o nosso Senhor deu, que nós deveríamos ir a todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações. E, amigos, nós temos que dizer isto. O desvio do Evangelho original é de tal forma que não é suficiente simplesmente balançar a cabeça. Quantas coisas, praticamente tudo, foi alterado no decorrer destes 2000 anos, desde que a igreja foi estabelecida. Amados amigos, eu não posso entrar em todos esses detalhes, mas eu tenho que dizer, o tempo chegou para nós, para checar com a Bíblia, para estarmos firmes, que cremos como diz a Escritura. Mesmo quando se trata da ceia do Senhor, pessoas pensam que o vinho se transforma em sangue. Não, é uma memória que o nosso Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário. E de acordo com Hebreus capítulo 9, ele foi como sumo sacerdote com seu próprio sangue ao santuário celestial. Este é o caminho como nossa redenção foi completada no céu. Aconteceu na terra, mas foi completada quando o sangue foi colocado no céu, no trono da graça. Assim, amigos, não vá no caminho de uma igreja ou de uma denominação. Volte para Cristo, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mesmo que você venha para a oração do Senhor em Mateus capítulo 6, pessoas até mudaram isto na Bíblia. O original eu trouxe comigo, o original na língua aramaica diz: guia-nos para que não caiamos em tentações. Em nossas Bíblias, nós lemos: e não nos conduzas à tentação. Como pode Deus guiar para uma tentação? Satanás é o tentador. Satanás veio ao Senhor, o tentou durante 40 dias longos? Não, Deus não pode ser tentado. Tiago, capítulo 1. E ele não pode tentar a ninguém. Assim, deveria estar: guia-nos para que não caiamos em tentações. Eu poderia ir com você através de toda a palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 3, por exemplo, onde as Bíblias inglesas, não muitas traduções, mas a Bíblia inglesa se refere aqui a uma família no céu, que jamais está no original, jamais. E não está na Bíblia alemã, e não está no resto das Bíblias. Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Por causa, dobro os meus joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso. Nós todos fazemos isto. Então, está dito no versículo 15, de quem toma o nome toda a família nos céus e sobre a terra. Se há uma família no céu, então lá um pai, uma esposa e um filho. Isto é onde o ensinamento triuno, o ensinamento da Trindade, está baseado em tais escrituras mal interpretadas. Aqui deveria ser lido como é na Bíblia alemã, e toda a paternidade, e toda a paternidade, seja no céu ou seja na terra. Você vê a diferença? Não família, paternidade. Há um. Ele é nosso Pai no céu. Assim, amados, nós temos brochuras que nós escrevemos sobre esses temas diferentes, deixando as pessoas saberem de não tomarem somente um versículo, mas sim tomarem cada versículo falando sobre o mesmo tema. E então, obviamente, na Bíblia King James, algo foi feito que não é encontrado na Bíblia alemã. E não é encontrado na primeira Bíblia traduzida nos dias da Reforma religiosa. Na Bíblia de Zurique, em 1531. Não está, e não está na primeira tradução de Lutero, de 1543. Não está lá, mas está no inglês, na versão King James, em 1 João, 1 João, capítulo 5. Aqui há um versículo 100% inserido dentro da Santa Escritura. Não está lá. Não está na primeira tradução no tempo da Reforma religiosa. E é lido como isto: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Esse versículo não está na Bíblia alemã. Ele não esteve nas primeiras Bíblias traduzidas por Zwingli e por Martinho Lutero. Está na sua Bíblia. Mas se você ler no rodapé, está escrito aqui, é crido em geral e é concordado que esse versículo não tem autoridade do manuscrito e foi inserido. Isso está aqui como uma nota no rodapé, na minha Bíblia Scofield. Assim, resumindo o que eu estou tentando dizer aqui hoje, mesmo a palavra de Deus caiu em mãos humanas, nós necessitamos do Espírito Santo para sermos guiados em toda a verdade, para vermos se há outra escritura concordando com o que esse versículo diz, se há outra escritura concordando com esta família no céu, como nós lemos, a outra escritura concordando com que há três no céu, como acabamos de ler. Não, não há. E cada ensinamento bíblico tem que ser e está, no mínimo, baseado em duas ou três testemunhas. Assim, amados, deixa-me chegar à conclusão pela graça de Deus. Este é o tempo final de Deus antes do retorno de Jesus Cristo. E todas as coisas têm que ser restauradas. Elas têm que ser trazidas de volta aonde eram, bem no princípio. Eu não estou perdendo o seu tempo e eu não quero perder o meu tempo. Eu quero que você perceba que este é o tempo mais importante para tomar a decisão correta, para voltar para Deus, para voltar para a sua palavra, para ser parte da igreja noiva, que agora está sendo chamada para fora, está sendo preparada para o retorno do noivo. Mateus 25. Eis que o noivo vem. Saí-lhe ao encontro. Por favor, venha comigo nisto. Deixa-nos junto sair de tudo que não está de acordo com a palavra de Deus e caminhar adiante, olhando para cima, porque nossa redenção está se aproximando. Que as bênçãos do Todo-Poderoso Deus, divina revelação, divina compreensão, sejam dadas a você, amados irmãos e irmãs em Cristo. É minha oração no santo nome de Jesus. Amém.